também vê bastantes aquisições em montantes relevantes aqui que devem continuar acelerando esse mercado de renda fixa aqui no Brasil.
Tirits como setor a gente gosta bastante, dado o perfil defensivo e proteção contra inflação. Nossa preferência aqui é a Energisa.
Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvius. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que além dos nossos episódios semanais, agora a gente está com um novo produto que é o 3 Perguntas. Nele a gente tenta responder de uma forma mais rápida e direta dúvidas sobre algumas das principais pautas aí econômicas e de investimentos. E o último que a gente publicou fala sobre a recente edição do World Economic Forum. Então o Mário Mesquita, que é economista-chefe aqui do Itaú Unibanco, resume para a gente os principais destaques desse evento direto lá de Davos, na Suíça. Bom, o papo de hoje vai falar sobre renda fixa e renda variável. A ideia é traçar um pouco das perspectivas para a Bolsa e para o mercado de créditos privados em um único episódio. E a gente vai comparar a atratividade dessas classes de ativos sob a ótica do investidor, entendendo também como o atual cenário econômico impacta ambos os mercados. Então, para participar dessa discussão, estão aqui comigo o Guilherme Maranhão, que é diretor responsável pela distribuição de renda fixa do Itaú BBA, e o Marcelo Sá, que é estrategista-chefe na corretora do Itaú BBA. Guilherme e Marcelo, tudo bem?
Oi, pessoal, tudo bom?
Olá, tudo bem, pessoal?
Beleza. Bom, Guilherme, para começar aí com você, já que você está estreando por aqui, acho que vale a gente tentar entender como o atual ambiente de juros tem impactado o apetite dos investidores institucionais pelos créditos privados, se aumentou esse interesse, se a gente está vendo bastante emissão, mesmo com as taxas nesses patamares atuais, como é que você avalia?
Bom, primeiro de tudo, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Acho que o simples fato de eu estar aqui já demonstra um pouco do interesse que a renda fixa tem trazido, né? É natural que você, com esse aumento de juros, você tenha uma demanda um pouco maior, né, pelos investidores institucionais. E isso fica muito claro até pelo fluxo, né? A gente acompanha aqui muito o que aconteceu ao longo dos últimos meses e esse movimento foi muito claro, né? Então, se ali em 2020, com os juros muito baixos e a pandemia chegando, a gente viu uma saída bastante grande, né, dos fundos que compram crédito, né, e estão, de alguma forma, atrelados aos juros, para os fundos multimercados e de equity. E agora a gente está vendo naturalmente esse movimento se inverter, ou seja, um fluxo muito grande e muito forte aqui dos investidores institucionais para a renda fixa. Então, o mercado que chegou a bater lá abaixo dos 600 bilhões, agora está quase se aproximando, e esse universo a gente acompanha, tem aqui os nossos modelos proprietários, está quase chegando a 1 trilhão, né? Então, bastante, a gente vê esse apetite aumentando bastante, inclusive com a entrada de novos players e novas classes de ativos.
Legal, acho que passando para o Marcelo agora para a gente falar um pouco de Bolsa, minha primeira pergunta é tentar recapitular um pouco a última temporada de balanços. Marcelo, como se avalia os resultados reportados e como eles nos ajudam a projetar o andamento da Bolsa no próximo trimestre?
Não, perfeito, Marcelo. Acho que eu vou incluir também nessa resposta um pouco do feedback da CEO Conference que o Itaú fez em Nova York recentemente, tá? Então, baseado nas reuniões e o que as empresas reportaram, a gente começou a ver um otimismo de empresas focadas no setor doméstico, indicando que provavelmente o pior já passou, né? Então, as empresas estão vendo aí uma retomada da atividade econômica com crescimento de venda. Muitas empresas, no final do ano passado, elas sofreram muito com pressão de custo e agora elas estão finalmente conseguindo começar a repassar preço. Então, no segundo semestre, talvez as margens devam melhorar, tá? E a gente vê aí empresas do setor doméstico mais focadas em alta renda numa situação muito melhor, que conseguiram repassar muito mais preço do que as empresas mais focadas em baixa renda. Do lado de doméstico, eu acho que o destaque positivo foi a parte de proteína animal. E aí, olhando aí para JBS, Marfrig, empresas que tiveram margens muito altas porque teve exposição muito grande nos Estados Unidos. Essa margem deve cair aí nos próximos meses. No setor de petróleo, acho que o destaque foi bem positivo, né, dado o preço alto da commodity e altos dividendos, né, que foram anunciados pela Petrobras. Para empresas de minério de ferro e papel e celulose, né, acho que o foco de todo mundo vai ser as perspectivas de crescimento da China, né? Os números que estão vindo estão sendo mais decepcionantes, né? E estão sendo bastante afetados pelos lockdowns que tiveram na China. Tá? Para bancos, eu acho que o foco continua sendo em crescimento de inadimplência e dinâmica de margens, né? Os bancos digitais, nossa visão, devem sofrer muito mais do que os grandes bancos. E as empresas de utilities, acho que apresentaram resultados muito fortes, e a gente acha que isso vai continuar, dado o perfil defensivo, né, e proteção contra a inflação que essas empresas têm.
É, legal, você comentou sobre perspectivas de crescimento na China, mas um ponto que já começa a chamar atenção é a perspectiva de crescimento por aqui, né? Nossa área macro projeta 1% de crescimento para o PIB, com um viés, uma tendência até de aumentar essa projeção. Então eu queria perguntar, Guilherme, com esse cenário de potencialmente mais crescimento e onde as empresas possivelmente vão ter que buscar funding para projetos, para investimentos, você acha que esse funding deve vir do mercado de dívida? As empresas vão buscar mais dívida? E aproveitando até que o Marcelo comentou da CEO Conference, você estava lá também, tem algum destaque que você traga do pessoal que estava interessado em conversar mais desse lado de dívida também?
Acho que sem dúvida aqui, né? Com esse crescimento, potencial de crescimento aumentando, é natural que você busque mais recursos via mercado de capitais local e internacional, tá? Então, você tem um aumento que é, seja pela necessidade de mais capital de giro, mais prazo, então você vê isso acontecendo, você vê as empresas tomando mais, e também essa parte de infraestrutura, né? Então, um perfil um pouco diferente de dívida, mais alongada, mais atrelado à inflação. Então, esses dois movimentos, assim, bastante fortes. Temos visto as empresas buscando mais recursos, parte para fazer a gestão do passivo, então alongando ou mesmo tomando um pouco mais de capital de giro, ou mesmo para grandes investimentos que tem bastante coisa no pipeline para fazer, e aí também num cenário de aquisição, né? Então a gente também vê bastantes aquisições em montantes relevantes aqui que devem continuar acelerando esse mercado de renda fixa aqui no Brasil. Você comentou da CEO Conference, foi bastante interessante porque no mercado internacional a gente tem um ano muito mais fraco para emissores brasileiros, mas ao mesmo tempo a gente lá teve bastante interesse e levou algumas companhias para conversar com investidores, e em breve a gente deve ter mais empresas, muito porque o perfil aqui é complementar, de prazo mais longos, bolsos mais fundos no mercado internacional, então a tendência é que a gente também tenha empresas acessando o mercado internacional, que até agora tem sido mais um pouco mais fraco que o local.
Legal. Marcelo, na tua primeira resposta você colocou os pontos com um olhar setorial, né? Então, queria entender se na hora de a gente pensar em recomendação de call, dá para ter um call setorial hoje na bolsa ou é inevitável fazer o exercício aí de stock picking para buscar a história aí?
Acho que é um pouco dos dois, assim, por exemplo, setorialmente, né? A gente acha que faz sentido ter bancos, tá? Dado o valuation barato e o efeito positivo em margem do aumento da Selic. Nossa preferência de grandes bancos é o Banco do Brasil. A gente vê um menor risco da carteira de crédito quando compara com outros bancos. Valuation bem atraente, bom dividend yield. E pensando na retomada da economia, né, e um player de mais crescimento, nossa preferência é o BTG, que tem bastante crescimento, está negociando num price earnings de 11 vezes. Utilities como setor a gente gosta bastante, dado o perfil defensivo e proteção contra a inflação. Nossa preferência aqui é a Energisa, ela está tradando numa tier implícita quando a gente compara com um título público bem atraente, na casa de 10,5%, 11% real, contra um 5,7% de uma NTNB. E a gente gosta muito aí do setor de shoppings alta renda, nossa preferência aí é a Multiplan, pelos motivos que eu falei, né? Você tem menos problema de crédito, você consegue repassar preço, e a gente tem visto aí um aumento muito grande de receita com o Multiplan, por exemplo, tendo conseguido repassar o IGPM alto sem aumentar a vacância, por exemplo. Em commodities, eu diria que a preferência é Petrobras, a gente gosta da commodity de petróleo, a gente acha que o preço vai ficar alto aí durante o ano, e a Petrobras ainda está no valuation muito atraente, mesmo tendo performado bem. E só no último trimestre, né, a Petrobras anunciou dividendos muito elevados, 12% de dividend yield em um trimestre só, que a gente acha muito positivo, mesmo com toda a discussão de potenciais riscos políticos nesse caso.
Legal, acho que até agora a gente chegou na conclusão que renda fixa está super em alta, num momento positivo, mas eu queria aprofundar um pouco nos perfis de dívida aqui, perguntando para o Guilherme como ele tem visto a atratividade quando a gente olha para diferentes ratings, né? O investidor ele tem se concentrado mais naquelas empresas super high grade ou tem olhado empresas menos conhecidas que estão pagando um prêmio maior? como é que tem sido a estratégia quando o investidor está olhando para a dívida?
Legal, pergunta super importante. Aqui a gente continua vendo um fluxo muito grande. Historicamente, o mercado local ele era bastante conservador em relação a rating, então o mercado de dívida ele se concentrava muito nos triple A's, que a gente chama. E de um tempo para cá, parte desse fluxo adicional que veio para a renda fixa ajudou muito a você trazer novos gestores, abrir novos pockets aqui, mesmo fundos de multimercado aumentando o percentual que tem em crédito privado. E aí você teve novos perfis, né, de casas, de fundos, que aí investem nesses fundos que a gente chama de high yield, que tem um perfil um pouco mais agressivo ou muitas vezes são menos conhecidos que os nomes, que os suspeitos usuais que acessam o mercado de renda fixa. Então, aumentou demais esse perfil. A gente, inclusive dentro do banco, tem uma área que traz essas empresas menores para fazer essa primeira emissão de dívida no mercado local. E tem sido um sucesso. A gente tem conseguido trazer empresas menores, dado esse acesso. E o perfil do investidor e esse investidor que entrou contribui muito. Compra, entende esse risco e acaba investindo, né? Então, bastante temos sim, e inclusive mais recentemente tem uma nova classe que é além dos high yields, os próprios venture debts, né? Então empresas aqui de tecnologia, startup, que a gente também tem trazido bastante interesse por parte dos investidores e aí com um perfil bem diferente. Então o mercado de renda fixa como um todo, esse movimento tem ajudado ele a amadurecer e crescer bastante e dar acesso para diferentes perfis, sim.
Legal. Para fechar, eu queria perguntar para o Marcelo e se o Guilherme quiser complementar também, como você avalia no final essa balança entre renda fixa e equities para o segundo semestre? Se a gente colocar aí na conta um ambiente de juros mais altos nos Estados Unidos e potencialmente aqui, a volatilidade política que a gente deve ter com a proximidade das eleições, mas por outro lado, um crescimento econômico um pouco mais surpreendente, com empresas investindo. Com tudo isso na conta, como é que fica essa balança? Vai seguir na mesma linha ou a gente deve ter alguma mudança?
Olha, eu acho que aí nos próximos meses, acho que o ambiente de renda fixa é mais atraente do que de equities, né? Eu acho que equities a gente tem um cenário muito desafiador, né? O que a gente tem visto aí ainda é um ritmo grande aí de resgate de fundos de equity. Então, até pegando aqui o dado atualizado, né? Nesse ano, o resgate líquido totalizou 42 bilhões de reais, enquanto a gente teve aí uma captação para renda fixa na casa de 109 bilhões de reais durante esse ano, né? Ou seja, um efeito muito grande. A gente achava que no ano passado, né, tinha tido fluxo forte de investidor de equity estrangeiro para a Bolsa e a Bolsa terminou corrigindo as informações, né? Então a gente saiu de uma percepção de que teve 30 bilhões de fluxo positivo para 7 bilhões de fluxo negativo, né? Esse ano a gente está com fluxo positivo de 40 bilhões, mas já teve aí um sofrimento acontecendo aí nos últimos meses, né? Então a gente começou muito bem o início do ano e já teve ali resgate, né? E olhando para a dinâmica aqui de juros, né? O que a gente espera é que termine esse ciclo de alta de juros esse ano e no ano que vem os juros comecem a cair, aí sim beneficiando aí o mercado de equities, né? E nos Estados Unidos, o movimento está só começando, né, de subida de juros e talvez demore um pouco mais de tempo do que o que a gente está tendo aqui, né? Então a gente acha que Brasil está muito mais atraente do que o mercado americano olhando aí nesse momento do ciclo que a gente está. Acho que nos Estados Unidos já tem muita gente prevendo recessão, né? Enquanto aqui no Brasil o que a gente tem tido é revisão de PIB para cima em 2022, né? Não só do Itaú, mas de outras casas também. Então a gente está numa tomada um pouco diferente, eu diria, quando compara com outros mercados, que termina ajudando um pouco a performance. Mas renda fixa, assim, no curto prazo, acho que parece mais atraente.
Acho que do meu lado, estou bem alinhado com o que o Marcelo colocou aqui. Estamos num momento mais favorável, mas como eu disse, né? É cíclico, né? Eu entendo essa reversão aqui nos juros, é de se esperar que isso acabe se ajustando um pouco. Então, o momento até para os emissores, eles sabem disso. Então, a gente tem visto eles acessando mais o mercado. Mas o momento ainda continua favorável para a renda fixa, de fato.
Perfeito. Acho que a gente cumpriu bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Marcelo e do Guilherme nesse episódio.
Obrigado aí, pessoal.
Obrigado, gente. Valeu.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.